Saudade Nacional.
Começando mais um Saudade Nacional, dessa vez um saudade especial, né, em homenagem ao dia 8 de março, homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para me ajudar nessa missão, eu tenho nosso ouvinte querido, apaixonado, Cláudio Paixão na linha. Ele que sempre ajuda a gente a fazer essa viagem no tempo gostosa, né? Relembrando todos os fatos marcantes aqui da Rádio Nacional da Amazônia. Bem-vindo, Cláudio Paixão.
Muito obrigado, Ju. Me sinto tão honrado com toda essa apresentação hoje no Saudade Nacional. Que alegria estar de volta. Um abraço especial para os nossos ouvintes, especialmente para as mulheres da Amazônia. E hoje a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, e eu escolhi aqui uma ouvinte para a gente falar um pouquinho dela, porque ela teve presença marcante na Rádio Nacional da Amazônia nos últimos anos, e assim, também mostra como a rádio tem um reflexo tão positivo na vida dos ouvintes. Eu vou falar o nome dela aqui, provavelmente ninguém vai conhecer ela por esse nome, mas quando eu falar o apelido dela, todo mundo vai ficar sabendo quem é. É a Gracivan da Silva Santos Pereira.
Oi?
Ninguém sabe quem
Nem
é.
Nem eu agora, sabia.
Agora, quando fala Kênia Silva, a poeta de Xinguara, Pará, é que todo mundo conhece. Ou a Maria Quarqué, da
Maria
Amazônia
Quarqué.
Também.
Ô, Cláudio, Kênia, então, foi um nome, digamos assim, um nome artístico que ela adotou?
É o nome artístico
Gente.
Que ela adotou. E aí, ficou conhecida Brasil afora, mundo afora, Ju. A gente vai descobrir que é mundo afora, na verdade, depois que ela teve o poema dela, Maria Quarqué, lido no programa Viva Maria, da Mara Régia, em 2006. E aí esse poema foi lido pela primeira vez lá em meados de 2006. E aí no ano seguinte o poema dela serviu de ilustração para o calendário da Embrapa. E aí a poesia dela rodou o mundo inteiro. E a Maria Quarqué virou personagem de um programa de televisão lá em Xinguara. E a Kênia Silva ficou conhecido. E em 2017, ela foi ganhadora do concurso Vozes, Imagens, Histórias e Experiências das Mulheres Rurais do Brasil. Ela venceu na categoria Relatos de Vida, Testemunhos e as Experiências de Mulheres que Vivem e Trabalham em Áreas Rurais do Brasil.
Uau.
E aí, Ju, esse prêmio é super reconhecimento mundial. Mas para a gente conhecer um pouco do impacto da leitura desse poema Maria Quarqué no programa Silva Maria, eu selecionei um trecho do programa levado ao ar em 18 de dezembro de 2012, com um trechinho de uma entrevista com a Kênia Silva, e também selecionei no final, a gente vai ouvir uma sequência só, a leitura do poema que foi reapresentado no programa no dia 31 de agosto de 2015. Então vamos conhecer um pouco mais da história de Kênia Silva e ouvir esse poema.
Vamos lá.
Ela faz parte da rede de mulheres em comunicação com o Viva Maria, mas também e principalmente com as Maria Quarqué, porque eu estou falando de Kênia Silva, a poeta de Xinguara, no Pará. Seja muito bem-vinda, tudo bem, minha amiga?
Oi, Mara, obrigada. É sempre um prazer muito grande estar falando com as nossas Marias dessa Amazônia, de meu Deus. Então, Mara, a comunicação, né, ela é muito importante para levar conhecimento, né? Porque é se comunicando que se entende, né?
É verdade, é conversando.
Como já dizia Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica.
E você, depois que encontrou um canal de comunicação, inclusive para as suas poesias através do rádio, esse poema da Maria Quarqué, que ganhou o mundo, foi inclusive uma ilustração para o calendário da Embrapa, o que mudou na sua vida ter um meio de comunicação para colocar no ar essa sua criatividade, o seu potencial, enfim, o seu talento?
Olha, mudou tudo, né? Tudo, completamente. Porque a Maria Quarqué, ela veio, assim, transformar a minha vida. Porque foi através do poema Maria Quarqué que eu conquistei esse espaço, realmente, e acabei conquistando esse respeito no coração das nossas Marias, porque quantas Marias Quarqué não se identificaram com o poema? E emocionou muita gente, e me emociona até hoje. Então, a comunicação, muitas vezes essa comunicação, essa primeira comunicação que foi feita no rádio, abriu portas para a gente estar escrevendo, para mim estar ouvindo, porque também muitas dessas mulheres me escrevem, dizendo, olha, Kênia, eu amo o teu poema, e a minha vida é assim, 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 eu passo esse, mais esse problema. Então, acaba gerando uma outra rede, aí paralela a essa, que é tão grande e tão importante quanto.
Pois é, você foi parar, inclusive, na televisão aí, né? Você não conquistou um espaço local, regional?
Com certeza. Então, a Maria Quarquela ganhou vida, ela acabou virando um personagem cômico e a gente fez programa de televisão. Ultimamente, agora eu gravei uma propaganda. E assim, quando as pessoas passam na rua, né? Aí, porque na propaganda eu chamo as pessoas do Cafundó e eles falam, meu Deus, o que é Cafundó? Aí, aquela então, ficou assim, marcou muito.
Pois é, meu
amor. Ontem, uma mulher ligou pra mim e disse, Kênia, você é um exemplo pra mim. Quando eu ouço você falando com a Mara Régia, eu fico feliz.
Eu sou uma Maria Quarquer, uma dessas mulheres que vive na roça, que viaja de carroça, de cavalo ou a pé. Eu sou uma Maria Quarquer, dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa e do quintal, dos bichinhos, dos animais, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou uma Maria Quarquer, que tira o leite da vaquinha, cuida das plantas e da galinha. Sou Maria mulher de fé, sou Maria forte, sou do sul, sou do norte, não importa o lugar, em qualquer parte do planeta, existe uma Maria como eu, que luta com fé e coragem na lida que Deus lhe deu. Eu sou uma Maria qualquer, não sei falar inglês, não entendo de moda, uso chita e xadrez, sou diferente de vocês, mas isso não me incomoda. Sou uma Maria qualquer que de vez em quando vou na cidade, até compreendo seu valor, mas é aqui no mato que tem felicidade. Sou bonita do meu jeito, também tenho vaidade. Sou uma Maria qualquer, sou da roça sim senhor. Sou caipira com orgulho, mas trabalho com amor. Sou uma Maria qualquer que só usei esse papel pra chamar sua atenção, pra fazer você olhar com os olhos do coração pra muitas Marias quaisquer que vive de realidade, que retrata o amor, a vida e a fé, que só deseja ser respeitada ao longo de sua jornada no seu ranchinho de sapé. Viva Kênia Silva, minha poeta! Viva Maria Quarquer!
Cláudio, realmente, assim, a Kênia, ela acabou se tornando uma figura emblemática. Ela que foi inspirada pela rádio a voltar a estudar e depois inspirou muitas outras mulheres também, muitas outras, não só mulheres, outras pessoas, outras ouvintes, a voltar a estudar também. Então, a história dela se confunde com a história da rádio. Hã?
E as pessoas a batalharem pelos seus sonhos, ela é exemplo disso.
Uhum.
E assim, a simplicidade do verso dessa poesia é o que mais encanta, né? Eu sou uma Maria Quarquer, uma dessas mulheres. Ela trata bem esse clima interiorano, esse clima da Amazônia. Isso eu acho que é o que mais encanta, a simplicidade dos versos é que conquistou todo mundo.
É, e uma sensibilidade sem igual. Eu lembro que a primeira vez que eu li o poema dela foi quando eu fui fazer uma entrevista com ela. E aí fiquei sabendo de toda a história dela com o Viva Maria, com a Mara Régia, enfim. E fiquei muito encantada quando eu li aquilo que ela escreveu. Realmente, é de uma sensibilidade, de uma beleza, é demais.
É incrível mesmo. Então, Ju, ainda em homenagem às mulheres, eu trouxe a série, na verdade, um docudrama. Foi o Voto Feminino no Brasil, que se propôs a contar a história do processo de conquista do voto das mulheres. Essa produção, ela resgatou discursos históricos em prol dos direitos das mulheres que são interpretados pelos radioatores aí da Rádio Nacional da Amazônia. E ela foi levada ao ar em 2012. Na verdade, esse docudrama, ele teve dois capítulos, né? Então foram levados ao ar no dia 8 e no dia 9 de março de 2012. Produção da sempre querida Artemisa Azevedo. E o enredo, ele começa resgatando a criação do Dia Internacional da Mulher e percorre, então, a árdua luta das mulheres até a conquista do direito ao voto. E aí a gente vai ouvir as vozes da Beth Begonha, da Sua Seviles, elas que fazem a narração. E na interpretação dos personagens e dos discursos, a gente ouve o Edson Neri, a Marina Couto, o Célio Antônio, a Shirley Barbosa, a Liliane Cardoso e o Murilo Carvalho.
Que vem essa nova mulher de dentro de mim.
O voto feminino no Brasil.
Quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim.
Dia 24 de fevereiro de 2012, o voto feminino no Brasil completou 80 anos. E 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Por causa dessas datas tão importantes para a mulher brasileira, a Rádio Nacional fez este especial para homenageá-la, o Voto Feminino no Brasil. A luta pelos direitos femininos começou há muito tempo, lá pelos anos 1700. Mas um dos fatos que marcou o mundo com mais emoção aconteceu em 1857, em Nova York, Estados Unidos. Numa fábrica de tecidos, no dia 8 de março, uma greve foi conduzida por operárias. Elas queriam a redução da jornada de trabalho para 10 horas, salário igual ao dos homens, pois as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para a execução de um mesmo serviço. Exigiam também tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.
Mas a manifestação foi brutalmente reprimida pela polícia. Esta acabou por trancar as portas da fábrica, que foi incendiada, matando as 129 mulheres que lá estavam.
Somente em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres, realizada na Dinamarca, este ato heróico das mulheres de Nova York foi tratado com a devida importância. Ali foi proposto que o dia 8 de março fosse declarado o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às operárias norte-americanas.
No entanto, somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU.
No Brasil, em 1820, começaram a circular jornais com ideias liberais, que foram proibidas por Dom Pedro I. Com o fim do primeiro reinado, houve uma revitalização dos espaços de divulgação e produção dessas ideias liberais.
Entre os principais jornais, destacava-se o Nova Luz Brasileira, que ao longo de 49 edições, em 1930, publicou um conjunto de 108 conceitos políticos, uma espécie de dicionário que tinha por preocupação esclarecer e iluminar o público.
Esse dicionário definia uma inovadora concepção de cidadão que designa toda pessoa livre, homem ou mulher, que é parte de uma nação livre e que entra no seu contato social e participa de todos os atos e direitos políticos, e que por isso é uma porção da soberania nacional, em consequência do que tem voto em todas as eleições para as assembleias e pode ser eleito se tiver virtudes e talentos. Ao admitir os direitos políticos da mulher, com direito a votar e a ser eleita, o Nova Luz Brasileira demonstra o desejo de ir além das práticas políticas até então vigentes em todo o mundo.
Mas bem antes, em 1888, uma das primeiras defensoras do voto feminino foi Josefina Álvares de Azevedo, fundadora naquele ano, na cidade de São Paulo, do primeiro jornal feminino de repercussão, A Família. Ela sempre se manifestou em favor da emancipação social da mulher.
A primeira causa que defendeu em prol da elevação do status das mulheres na sociedade foi a educação.
A educação é condição básica para que a mulher possa ter melhores condições em nossa sociedade. Defendo o direito ao voto para a mulher. Sem esse direito, a igualdade prometida pelo novo regime político não passa de uma utopia.
Em 1890, o médico e intelectual baiano César Zama, durante o trabalho de elaboração da primeira Constituição Republicana, defendeu que as mulheres pudessem participar efetivamente da vida política no país. No primeiro dia do ano de 1891, 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto de Constituição de autoria de Saldanha Marinho, que conferia direito de voto à mulher brasileira.
Mas a pressão contra a emenda foi tão grande que Epitácio Pessoa retirou seu apoio 10 dias depois. No dia 27 de janeiro de 1891, o deputado Pedro Américo exaltava, dessa forma, a rejeição do voto feminino.
A maioria do Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher votante, não quis a responsabilidade de arrastar para o turbilhão de paixões políticas a parte serena e angélica do gênero humano.
Outro parlamentar, Coelho Campos, declarou:
é assunto de que não cogito. O que afirmo é que minha mulher não irá votar.
Foi dessa forma que o Brasil perdeu a chance de ser o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto à mulher. César Zama lamentou o fato.
Bastará que qualquer país importante da Europa confira-lhes direitos políticos e nós o imitaremos. Temos o nosso fraco pela imitação.
Mas, com revolta ou não, a briga continua. E outra figura de destaque nessa luta pelo voto feminino foi a educadora Leolinda de Figueiredo Daltro. Natural da Bahia, exerceu o magistério em Goiás, onde trabalhou com alfabetização e catequese de índios. Ao se transferir para o Rio de Janeiro, fundou em 1910 a Junta Feminina Pro Hermes da Fonseca, a fim de colaborar com a campanha eleitoral do candidato, apesar de as mulheres não terem direito a voto. Com a vitória de seu candidato, continuou sua campanha pela participação da mulher na vida política do país.
A mulher tem que votar, para que também possa ajudar no progresso do nosso país.
No ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino. Eles foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista do voto feminino.
Não é aceitável que a mulher brasileira, tão atuante na nossa sociedade, ainda não tenha direito ao voto. Já passou da hora desse direito ser reconhecido.
Em 1927, no Rio Grande do Norte, o candidato ao governo daquele estado, Juvenal Lamartine, incluiu em sua plataforma a luta pelo voto feminino. Quando foi elaborada a lei eleitoral no Rio Grande do Norte daquele ano, Juvenal solicitou ao então governador José Augusto Bezerra que incluísse a emenda que permitia que todos os cidadãos que reunissem as condições exigidas, sem distinção de sexo, poderiam votar e ser votados.
A Lei número 660 foi aprovada no dia 25 de outubro de 1927. Várias mulheres requereram suas inscrições eleitorais e no dia 25 de novembro de 1927, a professora Celina Guimarães obtém seu registro e se torna a primeira eleitora do Brasil.
Além disso, nas eleições que ocorreram no Rio Grande do Norte no dia 5 de abril de 1928, foi eleita a primeira mulher escolhida para ocupar um cargo eletivo. Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages.
No entanto, a Comissão de Poderes do Senado não permitiu que ela concluísse o mandato, além de ter anulado todos os votos das mulheres que haviam se alistado no estado.
Somente em 1932, o direito do voto feminino foi obtido por meio do Código Eleitoral Provisório, instituído pelo Decreto número 21.076, de 24 de fevereiro daquele ano.
Ainda assim, a conquista não foi completa. O Código permitia apenas que mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda, pudessem votar.
Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935.
Em 1934, as restrições no Código Eleitoral foram eliminadas. No entanto, o Código tornou apenas o voto masculino obrigatório. O feminino só passou a ser obrigatório em 1946.
Finalmente, depois de tantos anos de luta, Berta Lutz foi eleita deputada em 1934, só assumindo, no entanto, em 1936. Suas principais bandeiras de luta eram mudanças na legislação trabalhista com relação ao trabalho feminino e infantil e até mesmo a igualdade salarial.
De lá para cá, a história continua registrando a luta da mulher brasileira pelos seus direitos. nomes, entre muitos, que nunca serão esquecidos.
Júlia Barbosa, Celina Viana, Natércia da Cunha Silveira, Antonieta de Barros, Almerinda Gama, Jerônima Mesquita, Maria Luísa Bittencourt, Alzira Teixeira Soriano, Josefina Álvares de Azevedo.
Carmen Portinho, Elvira Comel, Amélia Bevilacqua, Isabel de Souza Matos, também a primeira deputada federal, Carlota Pereira de Queiroz, eleita por São Paulo.
Alzira Rufino, Ana Montenegro, Chiquinha Gonzaga, Eugênia Álvaro Moreira, Leila Diniz, Olívia Santana, Patrícia Galvão, Rosimari Muraro, Roseli Roth, não esquecendo a nossa querida colega Mara Régia de Perna.
Mesmo com a representação política das mulheres na Câmara em torno de apenas 8%, o que mostra o quanto ainda é longa a luta da mulher brasileira pelos seus direitos, finalmente, em 31 de outubro de 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher presidente do país, Dilma Rousseff.
Você ouviu o especial O Voto Feminino no Brasil.
Produção de Artemisa Azevedo. Participações: Bete Begonha, Sula Seviles, Edson Neri, Marina Couto, Célio Antônio Milânio, Shirley de Barbosa, Liliane Cardoso e Murilo Carvalho.
Uma realização da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Incrível, Cláudio. Linda peça de radioteatro, importante, muito bom ouvir tantas vozes conhecidas também, como você bem falou, né? Tantas pessoas especiais que passaram por aqui pela rádio no mesmo trabalho. Muito bom.
Um trabalho que a gente traz esse tema que é tão importante, né, Ju? Mas também mata a saudade dessa galera toda que passou aí pelos microfones da Rádio Nacional da Amazônia.
Olha, eu adorei essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher e a gente não pode deixar de prestar a nossa homenagem à Mara Régia por conta do Viva Maria, que é um programa cada vez mais atual, cada vez mais necessário. Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso muito obrigada a esse programa importante e o trabalho que a Mara Régia também faz há tanto tempo e que acaba atraindo pessoas maravilhosas como a nossa querida Kênia Silva, né, Cláudio?
Então, como a Mara Régia diz, vamos dar o nosso Viva Maria, viva as mulheres.
Viva! Um beijo para você, Cláudio. Até semana que vem.
Até a semana que vem, para mais uma viagem aqui no nosso Saudade Nacional.